Perguntaram-nos qual é a estrutura interna de Figueira. Estrutura interna não é organograma, né? Organograma é uma coisa para funcionamento aqui, mas organograma não é Figueira, evidentemente. Então, qual é a estrutura interna? Aqui, quem se aproxima não é trabalhado para entrar numa seita e nem para entrar numa organização. Quem chega aqui pela primeira vez ou quem está aqui nunca deve ter a impressão de que está dentro de uma organização. Então não é uma seita e nem uma organização de filiados. Não sendo assim, não há a menor necessidade de estar repetindo a toda hora qual é a estrutura de Figueira, a estrutura interna. Porque nós somos trabalhados em nível de mônada e de alma. Então, quem se aproxima do trabalho está sendo trabalhado em nível de mônada e em nível de alma. E o trabalho muito essencial é para nós começarmos a antever aquilo que se chama da Irmandade Universal. Então, não é um trabalho aqui. Aqui é um pretexto para nós estarmos dentro de uma certa energia. E essa energia nos trabalha no nível de mônada e no nível de alma, para que nós possamos abrir a nossa visão para uma irmandade maior, para nós estarmos abrindo a visão, sendo atraídos para uma coisa maior. Nada desta terra. Para nos prepararmos para irmos reconhecendo internamente os mundos internos e os mundos distantes. Então este é o trabalho de Figueira. Que organograma se vai fazer disto? Não é? Isto depende de cada um, depende do que a energia está fazendo em cada um, se está no nível da alma, se está no nível da mônada, mas todos nós que estamos de coração neste trabalho é porque estamos sendo adestrados. Estamos tendo a visão aberta para mundos distantes e mundos internos. Porque nós sabemos muito bem que a vida da superfície da Terra e os problemas da vida da superfície da Terra, e sabemos muito bem que os problemas da humanidade da superfície da Terra jamais serão resolvidos no âmbito da superfície da Terra. A superfície da Terra não resolve problema algum da humanidade que está aqui. Problema interno, verdadeiro e real. Pelo contrário, às vezes dificulta um pouco, mas isto é um treinamento para o espírito. Então, o trabalho nas almas e o trabalho nas mônadas, nos espíritos, é nós irmos reconhecendo a existência de mundos internos, de vida interna. A evolução da pessoa aqui, na sua consciência de encarnada, não vem de nada do que acontece aqui. Tudo o que acontece na Figueira física, ou que possa acontecer na Figueira física, não é suficiente para dar a alguém uma evolução superior. Como nada do que acontece na superfície da Terra é suficiente para nos dar uma evolução superior. De forma que a evolução das pessoas vem é do contato com esses mundos internos. A vida aqui não basta. Então, se tem uma pessoa vivendo aqui 20 anos, mas se ela não está internalizada, se ela não está sendo ensinada nos planos internos, se a alma e a mônada não estiverem em contato com essa instrução, ela passa 20 anos aqui e não evolui. Ou evolui humanamente, mas não é evolução superior. De forma que a evolução da pessoa não vem do que se passa aqui. O que se passa aqui deve ser harmonioso e deve estar sempre lembrando as pessoas disto. E precisa ter muito cuidado com o funcionamento disto aqui, que é para a vida prática não interromper este verdadeiro trabalho. A vida prática não nos deve tomar tanto que a gente esqueça do principal que está fazendo aqui. Então preciso muito cuidado com isto. Então a evolução da pessoa vem desse conhecimento que ela aprende na mônada e na alma. E vem do contato interno e sutil com esses níveis. Esses níveis são muito atuantes aqui em Figueira. Esses níveis são muito atuantes aqui. Se eles não fossem atuantes aqui, não se poderia manter a integridade aqui. Uma integridade grupal, uma integridade grupal entre seres encarnados, só pode acontecer se esses planos sutis, se esses mundos sutis atuarem aqui. Então, se já dura 20 anos, isto só é possível porque os mundos sutis atuam aqui. Senão isto não seria possível, porque não somos nós daqui que mantemos isto unido. Nós aqui temos que estar abertos para que esses mundos internos atuem aqui. E é esta atuação que realmente mantém tudo. Qualquer contato com Figueira, portanto, subentende uma espécie de relacionamento com esse trabalho. Qualquer contato subentende isto. Se você faz um contato com Figueira, até pelo telefone, desliga o telefone e não faz nenhum outro, naquele telefonema você entrou em contato com isto. Porque isto atua aqui o tempo todo. Atua não quer dizer que está construindo isto aqui. Quem está construindo no plano físico é quem está aqui, encarnado, trabalhando, vivendo e tudo. Mas o que mantém é esta atuação. Então, quem quer que se relacione, recebe isto. E claro que se nós nos relacionamos com mais frequência, somos mais atuados. Agora, o verdadeiro trabalho é na mônada e na alma. Então, nós só podemos estar conscientes de onde estamos, isto é, conscientes de em que energia estamos, nós só podemos estar conscientes de que em que trabalho estamos, é à medida que formos fazendo contato com a alma. Só com a mente você fica sabendo só do funcionamento, de nada mais. Ou do que foi publicado nos livros, mas nada mais. Então, qualquer contato com Figueira subentende um início de relacionamento com esses níveis. E é por isso que só em momentos especiais, em alguns estudos, é que nós falamos da estrutura interna de Figueira. Falamos daquilo que é a hierarquia de Figueira, que não é no plano físico, evidentemente. Mirnajá, como centro planetário intraterreno, é uma das bases, ou a base principal, espiritual e suprafísica de Figueira. E é por isso que existe um livro e existem alguns CDs também que falam alguma coisa sobre ele. No livro se fala de setores do reino de Mirnajá. E fizeram uma pergunta. Que são esses setores? Quais são os setores de Mirnajá, desse centro planetário, que é também uma civilização, que tem correspondências e que atua diretamente aqui. Correspondências não quer dizer que seja igual. Quer dizer, corresponde, embora esteja num outro nível. Porque Mirnajá está num nível espiritual e interno, e Figueira física está no nível externo, está no nível material. De forma que os setores de Mirnajá têm correspondências aqui, mas não pode ser cópias, porque a situação é outra, as condições são outras. Em Mirnajá, o que o livro chama de setores e não diz quais são. Os setores em Mirnajá são cura, espelhos, resgate e instrução. Porque Mirnajá, que se saiba, funciona como cura, funciona como espelho, isto é, captação de energias do cosmos, adaptação destas energias para a Terra e para a humanidade, irradiação dessas energias cósmicas para a humanidade e para a Terra. Então, isto é um trabalho de espelhos. E esse setor de Mirnajá, esse setor espelhos, capta tudo o que deve captar para a Terra dos conselhos do cosmos. O setor resgate de Mirnajá está incluído no plano de resgate do planeta. Nós sabemos, não, que existe um plano de resgate que inclui o planeta todo em vários níveis, em vários setores. E o setor resgate de Mirnajá está incluído dentro deste programa, como está incluído nos programas de todos os outros centros planetários. O resgate hoje é uma atividade de todos os centros planetários, cada um com a sua energia. E, finalmente, a instrução, que é uma instrução em diversos níveis. Isto tudo reflete, e Figueira é atuada por esses reflexos. Então, o setor de cura em Figueira está, num certo sentido, coligado com a cura de Mirnajá. E é por isso que Figueira está transferindo para a Casa Luz da Colina o setor saúde e cura, que diz respeito à saúde de um modo geral, porque a função de Figueira não é a saúde de um modo geral, a função de Figueira é a cura interior. E se Figueira fica soando na energia de cura interior, Figueira estará mais próxima deste setor de Mirnajá. Mas enquanto estiver fazendo saúde e cura, não está tão próximo. Estará próximo à medida que for cuidando de cura interior, à medida que for cuidando de cura da alma, de cura espiritual. Quanto ao trabalho dos espelhos, o trabalho da comunicação, isto é muito delicado. E para nós termos este trabalho de espelhos refletido aqui, nós teríamos que ter grupos de espelhos, coisa que no momento não temos, e isto está ligado, quando são verdadeiros, a mônadas que são espelhos. É claro que uma mônada que não é espelho pode colocar os seus veículos num grupo de espelhos para fazer certos treinamentos, mas um grupo de espelhos verdadeiro é composto de mônadas de espelhos. E esta atividade, este setor, aqui neste momento, está um pouco recolhido. O setor resgate de Mirnajá, aqui está representado pelo trabalho do resgate, dentro do programa do planeta. E nós temos vários textos, vários CDs a respeito de resgate, e praticamente em todas as coisas que fazemos está incluída a energia do resgate. Coisa muito ampla quando se trata de trabalhar como resgate aqui, não é? Aqui nós temos resgate em Figueira, desde almas que em contato com esta energia são resgatadas para um caminho evolutivo, até o resgate de corpos em exercícios, em acidentes. Essa sessão do resgate é muito versátil aqui. Ela se apresenta em vários níveis. Finalmente, a instrução que aqui é representada pelos estudos. A IRDIM seria uma estrutura disponível para esta instrução. Então, a IRDIM, como editora, publica livros, publica boletim, publica várias coisas. E ela se mantém como setor aqui em Figueira para, tendo uma estrutura disponível para isso, ela vir manifestando, do ponto de vista editorial, não é? Este lado espiritual de Mirnajá e esse lado espiritual de Figueira. Então existe esta estrutura pronta materialmente para representar essa instrução de Mirnajá, através dos estudos que se faz aqui. E o setor de espelhos aqui é representado pela nossa vigília, pela nossa vigília permanente, pelos nossos retiros, etc. O resgate em Mirnajá, aqui é representado pela hospedagem. Hospedagem é ligada à energia do resgate. Quando a gente diz que um setor de hospedagem aqui é ligado à energia do resgate, isto aqui abre um amplo trabalho para a hospedagem. Não tem perigo que se transforme num hotel, numa coisa onde as pessoas vêm se hospedar normalmente. Se nós conseguirmos internamente coligar a hospedagem com o setor de resgate, com o setor de resgate de Mirnajá, muda completamente o modo de nós hospedarmos. Muda tudo. Muda a forma de acolher, muda a forma de se relacionar com quem chega, muda tudo. Mas para isso precisa que a gente compreenda que hospedagem aqui é resgate. Agora, isto tudo está em andamento, isto tudo está em formação, isto é uma coisa que vai se abrindo para a gente ir reconhecendo. Então, o setor cura aqui é representado pela cura, que nós chamamos hoje de cura interior. O setor espelhos de Mirnajá aqui é representado pela atividade de vigília e pela atividade de retiro, já que não temos aqui um grupo de espelhos. A atividade de resgate aqui é representada pela hospedagem. E a atividade da instrução em Mirnajá aqui é representada pelos estudos. Então nós teríamos também que ter uma certa visão desse setor de estudos e tomarmos cuidado para não cairmos em estudos como se faz em qualquer lugar. Uma pessoa que chega, expõe um tema muito bem exposto e pronto, todo mundo aprendeu. Estudo aqui é instrução, instrução interna, que deve estar coligado com o setor de instrução de Mirnajá. Está sendo muito bom esse esclarecimento hoje aqui, porque podemos dar muitos passos com mais segurança e com mais consciência. Como é que nós damos os passos com mais segurança e com mais consciência? É deixando de fazer as coisas erradas. Nós podemos dizer, por exemplo, estudo aqui deve ser um reflexo da instrução de Mirnajá. Como é que fazemos isto? Não sabemos ainda. Mas vamos deixar de fazer o que não é, porque aí vai surgindo o que é. Então precisa ter cuidado e o que não é, não fazer. E ver como fazer as coisas que estamos fazendo. Se o que estamos fazendo como estudo tem contato, tem referência, é um reflexo daquilo que é uma instrução espiritual. Bem, quanto ao trabalho aqui, que como se disse deve ser um reflexo, não, dos setores de Mirnajá, nós sabemos que um trabalho aqui é elevar as vibrações nos nossos planos internos para níveis extraplanetários. Todos nós temos um mundo interior. Todos nós temos um mundo interno. Todos nós temos uma vida interior com uma determinada vibração de plano interno. A vibração do nosso plano interno é diferente da vibração do plano externo, óbvio. E o trabalho aqui das hierarquias é elevar esta vibração do nosso plano interno para um nível extraplanetário. E é isto que faz aqui a hierarquia Otohuma, que é uma das hierarquias aqui. Então é um trabalho de elevar a vibração dos planos internos para o nível extraplanetário, para que a gente internamente possa começar a perceber a vida extraplanetária. Porque a vida aqui terrena nós já percebemos. Então o trabalho desta hierarquia aqui em Figueira, não só no plano das mônadas e das almas, mas também no campo vibratório, é elevar a vibração do nosso interior. Então esta hierarquia está polarizada no nosso interior. Esta hierarquia não está fazendo nada aqui. Quem está fazendo as coisas aqui somos nós. Otohuma está trabalhando os planos internos do grupo. Está virando uma chavezinha para que esta vibração no nosso plano interno mude para uma vibração extraplanetária, que é para nós podermos estar em contato com o que é extraplanetário, para não ficarmos circunscritos a esta situação do planeta, a esta vida do planeta, para não estarmos circunscritos à vibração do planeta. Então, isto é uma hierarquia que trabalha num plano muito interno e está adaptando a nossa vibração para que a gente possa começar a perceber a vibração extraplanetária, porque isto é uma hierarquia extraplanetária. A outra hierarquia é Antuak. E Antuak, como nós sabemos, tem o trabalho de manter o controle sobre os níveis materiais. Os níveis materiais estão controlados em Figueira porque tem uma hierarquia mantendo este controle. Porque esta hierarquia, Antuak, trabalha com vários raios, não com um só. Então, trabalhando com vários raios, ele controla os níveis materiais. Controlar os níveis materiais pode ser, por exemplo, isto não ficar tão aberto a certas contaminações que vêm por aí, não é? Que já estão e fora o que tem que vir. Então, este controle sobre os planos materiais, isto está com ele. Michuk, que é a outra hierarquia aqui, trabalha conduzindo toda a parte material para que a gente consiga ser espelho, conduzindo toda a nossa vibração material a uma afinação, a uma sutilização. E ela faz isto por meio do sistema de espelhos, porque Michuk é um espelho. Com esse trabalho de Otohuma elevando a vibração dos nossos planos internos, de Antuak mantendo um controle sobre os níveis materiais, para que os níveis materiais não se contaminem, não se dissolvam, não fiquem infestados, não se contaminem demais, não é? Enfim, como uma espécie de redoma de proteção, para que o plano material fique o mais controlado possível, dentro do karma, obviamente. Enquanto Antuak faz isso, e Michuk procura conduzir tudo para uma situação mais perfeita, aí nós temos a outra hierarquia, que é Visnuk. E Visnuk é que, se valendo de todo este trabalho de Otohuma, Antuak e Michuk, Visnuk começa a nos introduzir como seres nos mundos internos. Visnuk é como um porteiro dos mundos internos para nós. De forma que ele é que introduz os seres prontos, preparados, nos mundos internos. Então, isto é um trabalho dessas hierarquias com respeito a um certo nível de Figueira. Agora, num nível mais próximo, não tanto interno, num nível mais próximo da nossa consciência, o Touma nos instrui, muito especialmente, nos nossos contatos com a hierarquia. Então, o Touma instrui, cada mônada instrui, cada alma, para ir contatando a hierarquia. É como um instrutor de contato, mas do ponto de vista de nos contatar internamente com a hierarquia. Visnuki, num plano mais próximo, está transmutando e elevando corpos e almas. Quando existe uma alma que já está necessitando de ajuda, Visnuki transmuta os corpos. E se os corpos não estão prejudicando o trabalho da alma, Visnuki faz o trabalho de transmutação na alma. Então, dependendo de cada indivíduo, é o seu trabalho de transmutação. Ora nos corpos e ora nas almas. E isto aqui está entregue a Visnuki. Então, Visnuki tem uma grande ligação com a cura, com o setor cura. Michuk faz um trabalho mais próximo a nós, unificando a nossa consciência no sentido de nós irmos nos tornando espelhos, de irmos nos tornando coligados com a energia dos espelhos. É um trabalho todo especial dentro de nós este. E Antuak está ancorando aqui na Terra certas vibrações solares. E para nós estarmos recebendo certas vibrações solares que Antuak está introduzindo aqui na Terra, nós precisamos do trabalho de Visnuki, de transmutação dos nossos corpos, de transmutação das nossas almas, né? Para que o trabalho de Antuak seja realmente efetivo. E o trabalho de Antuak, do ponto de vista das vibrações, é ancorar o mais possível a vibração solar em nós todos, no grupo. Entre nós, com todo esse trabalho no nosso mundo interno, na nossa retaguarda, com todo esse trabalho, a nossa função aqui é criar uma vida fraterna. Então, se nós aqui estivermos criando uma vida fraterna entre nós e a humanidade, enfim, se nós estivermos nos ocupando da vida fraterna, estaremos correspondendo a tudo isto. Nós estaremos respondendo positivamente a tudo isto. Nós estudamos isto em alguns momentos, mas vamos repetir agora, que parece um momento um pouco mais adequado, é que nós começamos a criar uma vida fraterna quando as nossas raízes de vida estão na alma. Enquanto você estiver vivendo como personalidade, você não cria vida fraterna em lugar nenhum deste universo. Você precisa estar já com uma raiz lá no nível da alma, você precisa estar já com um contato com o nível da alma. Por isso é que aqui a gente fala em alma o tempo todo, porque precisa que a gente tenha um contato com este nível da alma. Porque as nossas raízes têm que chegar aí. Se a nossa raiz não tiver na alma, você não vive vida fraterna em lugar nenhum, mesmo que você seja colocado dentro de um grupo totalmente fraterno. Você não consegue viver vida fraterna. Porque a vida fraterna surge, emerge, começa a ser vivida quando as tuas raízes estão na alma, não quando estão na mente, nem no ego, nem no mundo, nem nos negócios, nem na vida. Isto tudo não dá vida fraterna. A vida fraterna começa é quando a sua raiz não está em nada disso. nem na tua raça, nada. A tua raiz deve estar na alma. A raiz do seu interesse, a raiz do seu trabalho, a raiz do seu pensamento. A hora que ela atinge a alma, aí você começa uma vida fraterna. E um grupo fraterno, obviamente, é um grupo que seja um conjunto de consciências nesta linha. Porque se dentro de um grupo tem seres nesta linha que estão trabalhando isto, ou seres que já estão atingindo a alma, e se no grupo tem seres que estão aqui por outros motivos que não esse, estão aqui porque não estavam bem lá fora, enfim, por outros motivos que não seja esse, de estar se introduzindo lá no mundo interior. Quando o grupo tiver este mesmo propósito, bem firme, e todos os membros do grupo estiverem bem imbuídos deste trabalho, aí o grupo começará a manifestar a vida fraterna. Então, um indivíduo pode já manifestar a vida fraterna, outros não, no grupo. Aqueles que não manifestam vida fraterna é porque a raiz deles não chegou ainda, não tocou ainda a alma. Agora, ele precisa ter esta intenção para estar aqui. Se ele não tem esta intenção de tocar a sua alma, aqui ele nunca vai fazer vida fraterna e vai ser um bastão atrapalhando a roda. Nós começamos a sentir tudo isto, a perceber tudo isto, começamos a sentir se estamos neste caminho verdadeiramente, começamos a sentir se isso é real para nós e se nós estamos aqui realmente fazendo isso, ou se não sabíamos e ficamos sabendo agora, mas vemos que é isso sim que nós queremos, isso só pode ser mantido e alimentado em nós se nós tivermos já esta aspiração a nos aproximarmos da essência da vida, do lado interno das coisas. Porque se isso não está formado na nossa consciência, não tem possibilidade de vida fraterna. Então, nós temos que estar com essa consciência de que estamos buscando a essência das coisas, a essência da vida, a essência do outro. Enfim, lidar com os fatos, lidar com aquilo que acontece de uma forma muito simples, muito natural. Mas o que nós estamos realmente buscando viver é a essência. A nossa essência, a essência do outro, a essência do grupo, a essência da vida, e não isto que todo mundo vive, e que se vive aqui também, porque quem está encarnado está vivendo muita coisa que não é a essência da vida. Quando nós começamos a manifestar um amor impessoal, quando vamos tendo uma facilidade de contato com semelhante, é sinal que esse trabalho está acontecendo, que tudo isso está acontecendo. E nós estamos muito atentos para não perdermos esta direção. Estar sempre querendo ver a coisa por dentro, sempre querendo ver o que se passa na nossa essência, dentro de nós, na essência do outro. Isto é um exercício contínuo, porque toda hora você esquece disso. E quando você vê, você está vendo o que o outro está fazendo e fica julgando o outro pelo que ele faz. Você fica ouvindo o que ele diz e acha que ele está errado ou está certo. Nós passamos o tempo todo desfocados, desfocados. Então nós temos que estar o tempo todo nos lembrando disto, o tempo todo assumindo, buscar esta essência de tudo. Porque a essência de uma pessoa pode ser bem diferente daquilo que ele está fazendo, bem diferente daquilo que ele está manifestando. A essência dele pode ser outra coisa que nós tínhamos como ele, como nós o considerávamos. Então nós estamos aqui para descobrir isto de nós e de todos os outros. E aqui tem energia para isto. Tem energia para isto porque todas as hierarquias nos planos internos estão trabalhando isto, como vimos em diferentes níveis. Agora, esse amor fraterno, esta vida fraterna, vai surgindo, vai aparecendo, é quando os nossos corpos começam a se alinhar com isto. Porque isto pode estar acontecendo no nosso plano interno, na nossa alma, isto pode estar acontecendo no nosso interior, mas o corpo não está coligado com isso ainda. Deve faltar alguma coisa no corpo para ele se coligar com isto e ele acompanhar, ele seguir isto. Então aqui, o trabalho que nós temos com o corpo deveria ser nesse sentido, do corpo ir se tornando dócil, do corpo ir se tornando atento àquilo que se passa no seu interior. Você está fazendo um trabalho do corpo para ele se tornar coligado com estas coisas, para ele se tornar sensível a essas coisas. Então, por isso, aqui a gente não usa produtos animais, por exemplo. Porque usando produtos animais e o corpo assimilando produtos animais, essas células não podem passar de um certo nível muito precário de sensibilidade para esses assuntos. A mente pode até alcançar, mas o corpo não segue, o corpo não corresponde. Então a mente fica bem coligada com isso e o corpo não acompanha. Então o trabalho com o corpo aqui é um trabalho que nós fazemos desde o início, no campo da alimentação, dos ritmos e tudo isto, mas ainda não conseguimos assumir este trabalho com o corpo. Nós estamos com todos os elementos. Nós estamos com todos os elementos para o corpo entrar numa linha de purificação. Todos os elementos estão aqui. Inclusive aqui, o nosso corpo não tem contato com outro corpo. De forma que tem todos os elementos para cada corpo ser si mesmo. E para ele assumir certo trabalho. E você assumir o seu corpo do ponto de vista de você trabalhá-lo. Porque o seu corpo está só com aqueles contatos indispensáveis. Com os outros, com as coisas externas. O que o seu corpo está recebendo é da forma mais pura que nós conseguimos, o alimento, a água, o ar. Por isso que estamos no campo. Por que nós não estamos no arranha-céu lá na cidade? Porque sabemos que o ar é muito mais empestado do que aqui. Então estamos aqui porque o ar não é tão empestado. Para dar uma condição para o corpo. Para dar uma condição para as células. Então, o trabalho do corpo é ele se tornar mais sensível, é ele ter mais sensibilidade para estas coisas, para a nossa consciência física, para a nossa consciência pessoal, para o nosso trabalho físico, não se distanciar tanto desse verdadeiro trabalho que está acontecendo conosco nos níveis internos. O corpo precisa, de uma certa altura, acompanhar isto, porque senão fica muito distanciado. Então fica como uma coisa que você não conseguiu realizar, não conseguiu colaborar com o despertar das tuas células, o despertar do teu corpo para tantas realidades sutis que ele pode perceber e compreender. Agora, isto surte efeito na realidade é quando nós estamos fazendo. De forma que surte muito mais efeito, você está fazendo um trabalho de conscientização do seu corpo e ninguém saber, mas se você está fazendo esse trabalho, se você chega perto de um outro, é isso que o atinge. É isto que ele vai perceber, que ele vai sentir. E na hora que ele perceber, ele ou pode perguntar para você o que está vendo, ou ele pode, só de olhar, fazer um contato com aquela aspiração, contatar sua alma e aquele trabalho começar no corpo dele. Porque ele percebeu alguma coisa no outro. Então, este é um trabalho que a gente transmite fazendo em si. A transmissão desse trabalho é uma transmissão energética, não é uma coisa de conceito. Conceito você concorda e guarda naquela gavetinha lá no, na sua memória. Nossa mente é um gaveteiro. Está tudo lá. Ele ouviu, achou bom, sim, pôs na gaveta. Pôs na gavetinha, fechou lá. Ele concordou. Não adianta nada isto do ponto de vista do trabalho real, do ponto de vista da manifestação do trabalho. Então, é isto que acontece aqui, não é? Essa é a estrutura aqui. E em Mirnajá, que é a nossa fonte, em Mirnajá conta-se com a ajuda, não? De outros centros planetários, de todas as redes de espelhos, de todos os conselhos internos, e Mirnajá faz uma síntese de tudo isto, que reflete aqui. Seria interessante um novo contato com o livro de Mirnajá, para a gente descobrir lá outras chaves, outros pontos, outras portas, para irmos reconhecendo, não? De uma forma mais consciente, o nosso trabalho. Porque inconscientemente ele está acontecendo. Se não estivesse acontecendo, nenhum de nós estaria aqui. Se não estivesse acontecendo, não tinham todas essas pessoas aqui toda semana. Não tinham mesmo. Porque aqui não tem nada que atrai essas pessoas. Realmente aqui não tem nada que atrai. Aqui não tem nada que possa atrair uma pessoa. E nem deve ter. Porque a pessoa não deve ser atraída para cá, porque aqui tem alguma coisa que ela goste. Isto que nós temos que reconhecer, que é para poder entrarmos mais no real. Claro que as situações externas, a parte externa de Figueira, claro que tudo isso na lei da harmonia deve estar da melhor forma possível, mas não é isso que nos traz aqui. Não é isso que traz ninguém aqui. O que traz as pessoas aqui e o que nos trouxe aqui nesse âmbito energético, não, porque isso é um núcleo energético, no plano físico, etérico, que nos trouxe até aqui, que nos atraiu até aqui, foi este trabalho. Que no nosso mundo interno, no nosso inconsciente, está acontecendo. Conhecendo melhor o trabalho dessas hierarquias, que estão realmente mantendo tudo isto, não, nesse sentido, aí nós temos uma outra ideia da vida. Ver melhor que não estamos neste mundo para aquilo que externamente estamos fazendo. Pode uma pessoa inteligente conceber que está no mundo por causa daquilo que ele faz? Será que aquilo que nós fazemos na vida é motivo suficiente para estarmos num mundo como este? Então, nós estamos neste mundo é para irmos entrando em contato com isto tudo no plano consciente também, até no plano físico. Mas teríamos que agora, nesta etapa, não que estamos começando, que estamos iniciando, nesta etapa, estamos mais em contato com esses níveis hierárquicos, não estamos mais afinados com essas energias internas, que é para poder absorver um pouco mais do que aquilo que estamos absorvendo da parte dessa hierarquia, da parte de tudo isto. Pois não?
Essas hierarquias, elas fazem esse trabalho em cada um de nós, particularmente?
Esse trabalho é feito de um modo geral e, se necessário, em cada um de nós. Porque uma hierarquia tem vários níveis, vários prepostos. Então, uma hierarquia tem muitos outros elos. E pode haver elos de uma hierarquia que chegue até aqui embaixo. Pode haver algum elo da hierarquia que esteja até encarnado. Pode haver. Então, quando você fala na hierarquia, você pode estar também contando com os elos todos, com a corrente. Com a corrente.